Bom dia. Declaro aberta a 43ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e que Deus possa nos inspirar hoje. Pauta: audiência pública com a presença, como expositor, do excelentíssimo senhor Aloysio Mercadante, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, a fim de discorrer sobre o conjunto de medidas adotadas pelo governo sobre uma nova política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior do país, reunidas no Plano Brasil Maior, em atendimento ao requerimento número 54 de 2011 desta comissão, de iniciativa dos senadores Inácio Arruda e Eduardo Suplicy. Sua Excelência, o ministro Aloysio Mercadante, já se encontra na secretaria da comissão e eu peço ao senador Zé Pimentel que possa conduzir nosso convidado ao plenário desta comissão. De acordo com os artigos 397 e 398 do regimento interno desta comissão, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor Aloysio Mercadante, terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos assegurado, igual prazo para a resposta do interpelado, tendo o prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Aloysio Mercadante, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, para fazer sua exposição.
Bom dia a todos. Queria dizer, presidente Lobão Filho, que é um prazer muito grande retornar a essa comissão, que eu, durante 8 anos, participei ativamente e presidi, e vê-lo com saúde aí pronto para a próxima disputa. Espero que não tenha qualquer notícia relacionada a acidente, mas muito bom vê-lo com saúde aqui à frente da nossa comissão. Obrigado. Quero saudar os demais senadores. Eu vou, então, iniciar a nossa apresentação, saudando... Senador Jim, vamos iniciar então a nossa apresentação. Quem que está passando? Vamos lá, pode passar. Eu colocaria como desafios do nosso Ministério, primeiro, colocar ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante do desenvolvimento do Brasil. Pela primeira vez, nós conseguimos colocar essa definição como a terceira prioridade do plano plurianual. Quer dizer, acho que o governo da presidente Dilma assume que ciência, tecnologia e inovação são um eixo fundamental para o projeto de desenvolvimento do país. E passa a ser a terceira meta e o terceiro grande macro desafio do país no plano plurianual. Segundo, eu diria que nós precisamos consolidar a liderança que o Brasil já exerce em tudo que diz respeito à economia do conhecimento natural. O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de alimentos do mundo, o país que mais aumentou o excedente agrícola exportável na última década, e com as mudanças climáticas e o aumento da renda na Ásia, há uma grande demanda por produtos agrícolas, depois as reservas estratégicas estão bastante comprometidas, e o Brasil tem fronteira agrícola para expandir, tem a Embrapa, tem produtividade, tem um papel extraordinário. Segundo, nós somos um grande produtor de minério, aqui também com muita logística, com muita eficiência, e seremos o 8º, 7º maior produtor exportador de derivados de petróleo com as descobertas do pré-sal. Então, o país consolidou a liderança na economia natural e tem sabido aproveitar toda a potencialidade que o Brasil possui. Agora, qual é o papel do nosso Ministério na nossa visão? O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem o papel de impulsionar a nova economia brasileira. O que é a nova economia brasileira? Impulsionar os setores do conhecimento e da informação, a economia do conhecimento e da informação, que são os setores portadores de futuro, e a economia verde e sustentável, que é um desafio crescente e que o Brasil tem muita coisa também a contribuir. Nós somos o G1 da biodiversidade do planeta e o segundo maior produtor exportador de alimentos. Essas duas coisas precisam conviver em equilíbrio. Próximo. No entanto, quando a gente olha a produção científica, o Brasil, num ranking que eu acho bastante precário, que é basicamente publicações em revistas especializadas, o Brasil está em 13º lugar, A produção científica brasileira indexada está crescendo 5 vezes mais que a média internacional. Nós estamos subindo fortemente. E na inovação nós subimos 20 posições, também é um ranking bastante precário, mas estamos em 47º lugar. Ou seja, o Brasil tem muito a fazer ainda em termos de produção científica e inovação. E quando a gente olha a produção científica em artigos citados, o Brasil cai para a 35ª posição. Portanto, de fato, nós precisamos combinar essa liderança, que na realidade é a produção e exportação de commodities, com os setores de maior valor agregado que exigem produção científica, ciências básicas, inovação e desenvolvimento tecnológico. Próximo. Quando a gente olha o esforço de P&D do Brasil, nós estamos aqui nessa posição de pesquisa e desenvolvimento, estamos passando Portugal, Espanha e talvez Inglaterra esse ano, estamos subindo fortemente. No entanto, o azul é o que as empresas investem em P&D. Você veja que a Coreia investe 2,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, o Japão 2,7% do PIB e assim por diante. O Brasil apenas 0,57%, e aqui se nós incluímos a Petrobras. Se tirarmos a Petrobras, cai para 0,3%. Então, o Estado brasileiro está dentro de um padrão bastante razoável de esforço de investimento em P&D. Nós precisamos criar uma cultura da inovação no setor privado, que está longe disto, por muitas razões que eu mencionarei ao longo da exposição. Próximo. O esforço do governo para poder melhorar pesquisa, desenvolvimento, a ciência, tecnologia e inovação, o primeiro é melhorar a formação de recursos humanos. Nós tínhamos 5 mil mestres e doutores em 1987, estamos formando 50 mil mestres e doutores em 2010. Então, houve um esforço muito grande e, mais importante, houve uma desconcentração da rede de pós-graduação. Por exemplo, o Nordeste tinha 1,4% da formação de doutores e mestres do Brasil em 2002. Hoje tem 10%. Então, tem tido um esforço criando universidades federais e programas de pós-graduação em todas as regiões do país. Há uma desconcentração em relação à região Sudeste, em especial, eu diria, em relação a São Paulo, que tinha uma concentração muito grande dos programas de pós-graduação. Próximo. Esse aqui é a nossa formação de jovens na graduação. Nós tínhamos 320 mil jovens formandos em 2000, hoje estamos indo para 1 milhão de jovens formandos. Nós triplicamos numa década o volume de formação na graduação. Vocês viram o ranking, o Brasil, a gente só tem 26% dos jovens no ensino universitário, é um nível ainda muito baixo para os países em desenvolvimento, e o mais grave é engenharia. Nós só formamos 47 mil engenheiros aqui em 800 mil formandos. A Coreia forma um engenheiro para 4 formandos, o Brasil forma um engenheiro para 50 formandos. E caiu a participação relativa das engenharias. O governo vai lançar um programa especial, para as engenharias, e esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Próximo. Esse é o programa novo da presidenta Dilma, é um programa que eu acho que fará muita diferença na história da ciência, da tecnologia e da inovação do Brasil. A meta é atingirmos 75 mil bolsas de estudo, só o governo, um investimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais nos próximos 3 anos. 27.100 alunos de graduação. Aqui, quem são os alunos que podem ter acesso ao programa Ciências Sem Fronteira, que é basicamente para a área de ciências básicas, engenharias e áreas tecnológicas. A CAPES e o CNPq continuarão dando bolsa de estudo para as humanidades, para as outras áreas, mas o foco é onde há deficiência. Então, são os alunos que tiraram mais de 600 pontos no Enem, que ganharam medalha nas Olimpíadas, ou que estão nos programas de iniciação científica. São os melhores alunos do Brasil. A ideia são os melhores alunos do Brasil nas 50 melhores universidades do mundo, em cada uma das áreas escolhidas, que são as áreas estratégicas de ciências básicas, engenharias e tecnológicas. Nós já lançamos o edital, agora em 1º de setembro, para 4 mil alunos de graduação. Já encaminhamos 200 de pós-graduação. Vamos fazer agora um novo edital com um volume bem elevado de alunos para a pós-graduação. E a CAPES também já está lançando o seu edital. Então, nós já estamos em busca dessas metas, que são bastante ambiciosas, e é um resultado que trará uma mudança de qualidade fundamental ao país. Na graduação, nós estamos fazendo bolsa de 1 ano. Nós queremos que o aluno tenha experiência internacional, mas volte para o Brasil. Se você manda ele ficar 4, 5 anos, dificilmente volta para o Brasil. Então, a ideia é um compromisso com o país. No doutorado, de 1 ano, 24.600 bolsas. Vou dar um exemplo aqui. Doutorado integral, 9.790 bolsas. Pós-doutorado, 8.900. Então, vocês veem que a graduação, um grande esforço na pós-graduação, especialmente doutorado e pós-doutorado. Pesquisadores sênios, 2.660. 700 especialistas em áreas estratégicas para empresas estratégicas, por exemplo, semicondutores. Depois, queremos trazer de volta 860 jovens talentos cientistas que estão fora do Brasil. E esse programa vai ter um grande impacto, há uma grande demanda. E pesquisadores de alto nível, por exemplo, a nível de prêmio Nobel, nós queremos trazer 390, são programas de pesquisa em 3 anos. Esse programa, apesar de não ter tido grande divulgação na imprensa, alguns veículos deram importância, nós já tivemos de acesso ao portal só do CNPq 4 milhões e meio de acessos. Portanto, mostra que os alunos estão muito interessados, há um grande interesse. As principais revistas científicas internacionais divulgaram com grande destaque o programa e os resultados estão aparecendo. Por exemplo, no MIT, melhor escola de engenharia, tida nos 2 rankings internacionais disponíveis. Nós tínhamos 14 doutorandos no MIT. Nós fechamos um acordo para 200 vagas no MIT, 100 vagas em Oxford, 100 vagas em Cambridge e assim por diante. NIU, 500 vagas. Na Fundação Fraunhofer da Alemanha, 400 vagas, vamos assinar agora em setembro. Fechamos 200 vagas na Academia Chinesa de Ciências, nas 4 melhores universidades da Coreia e assim por diante, nas melhores universidades da Alemanha. Então, nós estamos fechando acordos, ampliando significativamente o nosso programa de bolsa de estudo, e isso fará uma grande diferença, eu diria, na história do Brasil, pelo impacto, pelo volume. E estamos buscando parceria com o setor privado para chegar a 100 mil bolsas. Várias empresas estão aderindo ao programa. Por exemplo, a BritGas já vai dar 400 bolsas de engenharia nos próximos 3 anos. A Portugal Telecom vai pagar todas as taxas e vai dar uma bolsa para os alunos fazerem estágio em Portugal, porque o programa nas áreas tecnológicas, engenharia, é 9 meses fazendo o curso, 3 anos trabalhando na empresa. Eles vão pagar para todos os alunos de ciência de computação e telecomunicações com emprego garantido na volta no Brasil. Estou citando 2 exemplos entre muitas empresas, a Anfávia, a Fenabrave e outras, a Febraban, que estão aderindo ao programa CEBIC e lançando metas ambiciosas. Queremos chegar a 100 mil bolsas. Próximo. Esse aqui é outro programa que nós fizemos em parceria com a CNI, no Congresso Brasileiro da Indústria e Inovação. Estamos chamando de Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial. É uma Embrapa para a indústria. Nós começamos com 3 laboratórios, o IPT de São Paulo da USP, o Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro e o Sematec do Senai, que é o melhor centro do Senai na Bahia. Então, esses institutos, eles vão atender a demanda de inovação das empresas. Nós só vamos pagar por demanda de inovação concreta, ou seja, não é uma pesquisa acadêmica, é uma pesquisa voltada para aumentar a eficiência, o desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira, a exemplo do que a Fundação Fraunhofer faz na Alemanha. E é um modelo semelhante a Fraunhofer. 1/3 é a empresa que paga, 1/3 é o instituto que paga, 1/3 a Embrapa vai contribuir. Então, é uma gestão tripartite, é o mesmo modelo da Fraunhofer, queremos chegar a 30 institutos. Estamos começando com 3 institutos, fazendo o nosso projeto piloto. Já está em andamento também essa experiência. Próximo. Então, como é que a gente avança o processo de inovação? Escalonamento, prova de conceito e planta demonstração. Ou seja, nós vamos atuar na fase pré-competitiva da inovação. Nós não vamos interferir na competição das empresas no mercado, na fase pré-competitiva. E esse é um modelo exitoso que a Alemanha, a Coreia, a Japão, a China têm desenvolvido e que nós queremos impulsionar no Brasil, estimulando a demanda por inovação. Próximo. Esse é outro esforço que nós estamos fazendo, é a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento para o Brasil. A GE está vindo com investimento de 150 milhões de dólares em 3 anos no fundão. A IBM também, 250 milhões de dólares. Essas duas empresas são os 2 primeiros centros de P&D no Hemisfério Sul. Em 100 anos, nunca tinham investido em nenhum país do Hemisfério Sul. Estão vindo para o Brasil. A MC2 também agora entrou com 100 milhões de dólares. A ZTE, 200 milhões de dólares ali na região de Hortolândia. A Highway é um programa que ainda não foi detalhado, mas só anunciado. A Foxconn é uma negociação que está bastante avançada, é um projeto estruturante de grande porte. Ela é uma empresa que já tinha 7 mil empregos no Brasil, já produz para Nokia, para Sony, e para várias outras empresas. Estão criando a primeira planta da Apple fora da China. Já está em produção, como nós dissemos, o iPod no Brasil, agora em setembro, já está sendo produzido em Jundiaí. E até dezembro estará entregando os iPads da Apple no mercado brasileiro. A Foxconn, além disso, nós estamos negociando um investimento estruturante para produzir tela de display. Só 4 países do mundo fazem isto, todos na Ásia. É um investimento de grande porte. Nós temos aí um contrato de sigilo das negociações, mas isso eu poderia adiantar, está bastante avançado. Nós estamos bastante otimistas com a possibilidade de trazer um investimento estruturante. Um investimento como esse é 3 vezes maior que uma indústria automobilística. Portanto, estará para a história do Brasil como esteve a indústria automotiva nos anos 50. Muda a estrutura da indústria de tecnologia de informação e comunicação. A Siemens também está criando seu centro de P&D no Brasil, é outra empresa centenária de grande importância. A Fraunhofer, nós estamos fazendo parceria com eles, junto com a Embrapa. E a Alemanha também está criando a sala da ciência, Casa da Ciência e da Inovação, a sexta no mundo. Então, há um interesse, nós estamos fazendo um grande esforço para trazer centros de P&D e exigir mais pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Próximo. Bom, eu quero falar de algumas cadeias estratégicas, qual é o esforço que nós estamos fazendo. Então, na área de tecnologia de informação e comunicação, o Brasil hoje é o 7º mercado do mundo. Nós faturamos aqui 165 bilhões de dólares por ano. Nós somos o 3º mercado em computadores hoje, passamos o Japão. Esse ano o Brasil vai ser o 3º país onde mais se vende computadores. Somos o 5º mercado de celulares, estamos com 200 milhões de celulares no mercado. Somos o 9º país em expansão de conexão de banda larga. No entanto, temos um déficit aqui de 19 bilhões de dólares. O investimento de P&D é muito baixo. São dados de 2005, cresceu, mas é muito baixo. Então, qual é o foco? É fortalecer a indústria nacional, é aumentar os gastos em P&D aqui no país, é fortalecer a cadeia produtiva, especialmente de componentes, software, games e componentes. Para isso, nós fizemos o quê? Próximo. Fizemos uma nova política do tablet. Para produzir tablet no Brasil, tem que começar com 20% de conteúdo nacional, 80% em 3 anos. Diziam que não ia ter produção de tablet. 25 empresas se credenciaram, 6 já entregaram o tablet, como nós dissemos que em setembro ia ter tablet no Brasil. 6 já estão produzindo. Até o final do ano, nós teremos uma enxurrada de produtos, de opções, com uma queda em torno de 40% a 30% nos preços para o consumidor. E quanto maior a concorrência, mais competitivos serão os preços. Nós precisamos estender essa concepção para celular, laptop, notebook e televisores. Eu vejo que isso é um trabalho que o Congresso precisaria discutir. Se nós aumentarmos o conteúdo em celular, laptop, notebook, televisor, conteúdo local, como nós somos 7º mercado do mundo e o mundo vem desacelerando nesse setor, nós estamos em forte expansão, nós podemos atrair a indústria de componentes, que é o grande desafio na próxima etapa. A FINEP e o BNDES estão participando fortemente desse esforço. No Plano Brasil Maior, todos os programas que nós fizemos, capital de giro, investimento, o PSI, todos os programas focaram nesse setor como um setor estratégico. A desoneração da folha de pagamentos ajuda a trazer a indústria de games e software. Nós já temos 506 mil trabalhadores na indústria de software no Brasil, 506 mil trabalhadores. E vamos agora anunciar um grande investimento na área de games ainda esse mês, uma grande empresa que está vindo para o Brasil. Então, é um esforço grande para desenvolver essa área. E vamos lançar um novo PADIS para impulsionar a indústria de componentes, semicondutores e displays. E também banda larga. O Programa Nacional de Banda Larga vai ter uma forte desoneração, porque nós temos que aumentar, acelerar a velocidade de investimentos nessa área e de conexão em banda larga. Próximo. Esse aqui é o CEITEC. CEITEC, isso aqui é a foto real, é a fábrica de semicondutores, foi construída pelo governo brasileiro, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós queremos colocar para rodar essa fábrica agora em outubro. Bom, essa fábrica é uma fábrica onde nós vamos formar recursos humanos. Só 20 países do mundo produzem semicondutores e ninguém vai entregar essa tecnologia de graça. Não há essa possibilidade. O Brasil tem que ter uma estratégia, exemplo do que fez na Embaé. O general, o brigadeiro Montenegro, trouxe lá o reitor do ITA, montou o ITA e depois nós começamos a produzir o Xingu, depois o Brasília e hoje nós temos aviões modernos, somos a 3ª empresa de aviação no mundo. Não há outro caminho. A CEITEC vai produzir chips dedicados, chip do boi, chip para Casa da Moeda, chip para rastreabilidade automóvel, mas vai desenvolver recursos humanos, vai estimular a vinda de design houses e nós vamos ter aí um saldo importante na nossa indústria. Paralelamente, nós estamos negociando com o setor privado a possibilidade de investimento em semicondutores. Temos algumas conversas avançadas. Algumas indústrias estão trazendo design houses para o Brasil. Por exemplo, a Semp Toshiba anunciou uma parceria com a Toshiba, na área de design house. E estamos também com empresa encapsuladora de chips. E vou dar um dado que é bem interessante. Para você importar uma tonelada de chips, a gente paga $350 mil. Precisa 21 mil toneladas de minério de ferro ou 1.700 toneladas de soja para pagar uma tonelada de chips.